Olá, este é o Farol, um podcast para guiar e comunicar assuntos relacionados à área da ciência da informação, que envolve os campos da arquivologia, museologia e biblioteconomia. Eu sou Lucas Jorge Vent, do programa de pós-graduação em ciência da informação da URGS, e hoje vou receber aqui para conversar conosco sobre o tema, um dos temas mais expressivos dos últimos meses, o ChatGPT, o professor Luiz Lang, que atua nessa área da inteligência artificial, tem uma ampla atuação com esse tema e vai poder conversar, dialogar conosco sobre esse assunto aí nos próximos minutos. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui conosco.
Muito obrigado, Lucas, pelo convite. É um grande prazer conversar com vocês.
Perfeito. Eu já venho com uma primeira pergunta, que eu acho que pode ser uma pergunta para colocar todo mundo numa mesma página em relação a esse momento que a gente está agora vivendo, né? Em relação à inserção ou à ampliação da discussão sobre a inserção da inteligência artificial nas atividades cotidianas, na sociedade como um todo. Professor, o que que é importante saber sobre inteligência artificial para poder entender o que o ChatGPT, em essência, é? E, enfim, o que ele representa, assim.
O que é muito importante, mais importante para entender sobre inteligência artificial, é que no momento nós estamos vivendo uma transição pós-industrial. Isso não significa que a indústria acabou, pelo contrário, né? Mas nós estamos entrando numa era da economia digital, onde a inteligência artificial é a tecnologia predominante, a tecnologia de propósito geral que vai causar e tem causado os maiores impactos nas atividades econômicas, no trabalho, na educação, na saúde, enfim, em todas as atividades humanas. Então, o ponto de partida é esse: inteligência artificial é uma tecnologia de propósito geral que impacta a vida do ser humano em múltiplas, se não todas as dimensões, por ser uma tecnologia que tem uma aplicabilidade muito significativa nas atividades que nós exercemos, tanto trabalho quanto educação, quanto saúde, sendo, né, já mencionei anteriormente isso. Esse é o ponto. Isso não é um conceito de inteligência artificial, mas é por que que é importante discutir isso agora. Um outro ponto que é fundamental, né, informalmente, a inteligência artificial é uma área do conhecimento, uma área da ciência da computação, onde se busca, né, o objetivo é construir sistemas autônomos que demonstrem habilidades cognitivas, capacidade de aprendizado, capacidade de raciocínio e integração entre habilidades cognitivas, não é? Percepção das informações no ambiente, percepção e aquisição de conhecimento, aprendizado neste ambiente e tomada de decisões. Por isso que a gente tem percebido, né, uma grande atenção das pessoas, porque agora, não apenas nos laboratórios de pesquisa, nas universidades, nós estamos analisando e percebendo os impactos da IA. A sua utilização e as tecnologias decorrentes da inteligência artificial agora tem um uso muito mais amplo, que foi o caso desses modelos grandes de linguagem, né, entre eles o que se popularizou muito nos últimos 6 meses, que é o ChatGPT. Então, isso é um ponto que a gente precisa entender e prestar atenção, porque isso, realmente a inteligência artificial, a IA, como nós dizemos, está trazendo transformações na sociedade em quase todos os setores.
Esse fenômeno, o fenômeno da inteligência artificial, não é algo relativamente recente, né? A gente vem discutindo sobre isso, eu lembro de já ter lido livros que falam um pouco sobre esse tema, com pessoas pesquisando há 50, 60, mais anos do que esses até, né? Mas, de fato, o ChatGPT, eu acho que agora acaba trazendo esse tema muito mais em voga pela questão da ampliação do uso, né?
Na verdade, esse desafio de construir máquinas que pensem, né, este pensem pode ser entre aspas ou não, se nós construirmos máquinas que passem a pensar como ser humano, esse é um desafio bem antigo. O próprio Leibniz já queria construir uma máquina que automatizasse o raciocínio, né, isso há alguns séculos atrás. Século XIX também se tentou construir máquinas que automatizassem atividades de raciocínio, como Charles Babbage, e no mais nesse século XX, um pouco no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial e durante esse período posterior, né, surge a figura muito conhecida hoje em dia, que é o Alan Turing, que fez estudos muito importantes, muito relevantes na definição da inteligência de máquina. Escreveu um dos primeiros, ou o primeiro artigo científico vinculado à inteligência artificial, onde ele colocou uma série de questões, né, entre elas será que as máquinas digitais podem pensar, e definiu o teste de Turing, e propôs uma série de linhas e desafios que estariam à nossa frente, né, em termos de inteligência artificial. Então, isso, de fato, já é uma área que tem 60, 70 anos, a partir do século XX para o século XXI, digamos assim. E os desenvolvimentos recentes chamaram muita atenção, justamente porque essa tecnologia agora lida muito bem com algo que o ser humano considera como um seu diferencial na natureza, que é a utilização da linguagem. Nós fomos confrontados agora com uma ferramenta artificial, com uma tecnologia que aparentemente utiliza a linguagem tão bem quanto nós utilizamos, pelo menos na linguagem para produção de textos, produção de determinados conteúdos. Claro que ainda há uma série de limitações nessa tecnologia. Se você é um especialista num determinado assunto, tu consegues facilmente encontrar erros técnicos ou questões ainda que têm que ser melhoradas, correções a serem feitas, e não é uma tecnologia perfeita. Mas o que aconteceu com o ChatGPT foi que ela, aparentemente, uma tecnologia que dominou muito bem a linguagem escrita. E isso causou um impacto, né, na mente das pessoas, porque nós, seres humanos, né, nós, no ponto de vista evolucionário, talvez a tecnologia mais interessante ou mais importante, não que nós tenhamos inventado, mas a tecnologia que evoluiu conosco foi até o uso da linguagem. Isso o Harari fala no livro dele, o Sapiens, já, né, teve um período muito importante que foi o desenvolvimento da linguagem humana, que permitiu nos diferenciar dos demais seres vivos, e agora nós fomos confrontados com algo que nós considerávamos como seres humanos, algo que nos pertencia, né, o domínio da linguagem. E isso causou, de fato, um grande impacto sobre as pessoas no mundo inteiro. E essa informação foi sendo propagada muito rapidamente, todo mundo passou a testar essa tecnologia, e muitos, milhares, milhões de pessoas passaram a utilizá-la em diversas atividades, e viram um potencial muito grande em atividades que fazem uso de produção textual de conteúdo. Isso gerou, sem dúvida nenhuma, um impacto na mente das pessoas.
A gente fala muito sobre atividades que são potencialmente mais impactadas pela inserção da inteligência artificial, as atividades que lidam muito com a informação, inclusive, tem uma implicação bem importante nesses processos, né, a partir da implementação da inteligência artificial em tarefas de fato.
Perfeito.
Isso a gente acaba, então, percebendo que é bem possível que a gente, mais ali na frente, aí usando um termo que, se não me engano, é um termo teu, assim, a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso foi você, sobre a questão da economia que vai ficar girando em torno dessa questão da inteligência artificial. Sim. Quais seriam esses possíveis impactos econômicos que a gente pode passar a ter que lidar ali na frente com a expansão do uso da inteligência artificial em atividades sociais, cotidianas, enfim, né?
É bom entender o contexto histórico só para uma questão de analogia, fica mais fácil para entender, né? Quando a gente desenvolveu, a humanidade desenvolveu a eletricidade, no início, vários pesquisadores, entre eles o Franklin, o Faraday, essa frase é controversa, um deles dizia, perguntavam para eles para que servia a eletricidade, e eles diziam, não, é como um bebê recém-nascido, a gente não sabe bem para o que serve a eletricidade, mas tem usos potenciais muito significativos. E a partir da transição, digamos assim, na era industrial, do uso da energia a vapor, né, uma linguagem figurada, energia a vapor, para o uso da energia elétrica, da eletricidade, isso tomou algumas décadas, em torno de 40 anos. O potencial existia, mas as pessoas não sabiam exatamente como fazer o melhor uso da eletricidade do ponto de vista sistêmico, tá? Por que eu trago isso aqui? Porque do ponto de vista da inteligência artificial, a gente tem aplicações pontuais. Por exemplo, essa aplicação de uso da linguagem do ChatGPT, ou modelos grandes de linguagem, é uma aplicação pontual. Não existe todo um sistema bem encaixado, bem definido. Eu estou utilizando uma linguagem, digamos assim, coloquial para tentar explicar, em que a gente tem uma economia da inteligência artificial, como a gente tem uma economia hoje em dia com as bases, as metodologias e os mecanismos de gestão e organização da era industrial utilizando energia elétrica, né? Só para fazer uma analogia. Houve um lapso temporal de 40 anos do desenvolvimento da eletricidade até a adoção da eletricidade nas fábricas, nas indústrias. Não foi automático, porque não se sabia exatamente a melhor forma de organizar o trabalho utilizando eletricidade, que era uma uma tecnologia de enfim, muito mais avançada e apropriada, como a gente se provou, para a era industrial do que a energia gerada a vapor, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a gente vive no mundo da eletricidade, do ponto de vista industrial. No ponto de vista da inteligência artificial, a gente tem uma série de aplicações pontuais. O ChatGPT, por exemplo, é uma aplicação que tem um potencial bem interessante, mas a gente não tem um sistema econômico no qual toda a economia gira em torno de tecnologias da inteligência artificial no momento. Então, é isso que eu queria colocar aqui. A gente consegue substituir tarefas com a inteligência artificial, mas a gente não está substituindo ainda profissões completas ou... Não, estamos substituindo algumas profissões, claro, com automação, mas o ponto é, nós não temos ainda um sistema econômico totalmente baseado e fundamentado na tecnologia da inteligência artificial. Então, no momento, a gente tem aplicações pontuais que são muito úteis em determinados contextos e a nossa economia ela está evoluindo por uma economia da inteligência artificial, onde essa tecnologia de propósito geral ela é utilizada sistematicamente, né, e sistemicamente em praticamente todas as atividades econômicas e sociais. Assim como para fazer tudo, hoje em dia a gente precisa de eletricidade, numa economia baseada na inteligência artificial, nós vamos precisar adaptar tudo aquilo que a gente faz hoje para a utilização dessa tecnologia. Ela inicia com aplicações pontuais e a gente vai, entre aspas, conectando as linhas entre essas aplicações e compondo uns sistemas, né, de utilização de tecnologias da inteligência artificial, até que a gente tenha um sistema econômico ou uma sociedade onde a inteligência artificial tem esse componente de ser uma tecnologia de propósito geral multiplamente aplicada. Tá? Então, esse é um dos pontos que eu queria fazer sobre a economia da inteligência artificial. Certo?
Como quem pesquisa esse tema da inteligência artificial e tem uma familiaridade muito grande com esses assuntos, o senhor vê esse desenvolvimento em algum momento nas próximas décadas?
Sim, a tendência, eu diria que é a probabilidade maior disso ocorrer do que isso não ocorrer, né? A gente tem uma adaptação, uma evolução da economia, uma mudança econômica para cada vez mais nós fazermos utilização dessas tecnologias da inteligência artificial, tecnologias digitais, em praticamente todas as atividades humanas. Isso vai trazer alterações? Vai trazer alterações, assim como a utilização do carro, do automóvel, do veículo trouxe alterações no momento que nós, né, saímos da utilização da tração animal, com cavalos, carroças e assim por diante. Vai haver modificações, assim como houve no momento que a gente saiu da energia a vapor para a energia elétrica. Vai haver modificações, a partir do momento que a gente passou a utilizar computadores nos escritórios maciçamente, computadores no ensino, na educação, enfim, a partir do momento que a gente começou a fazer essas transições tecnológicas, a transição da IA, ela nos parece muito significativa também por oferecer novas ferramentas para otimizar processos, para qualificar atividades de trabalho e para facilitar as nossas vidas, né? Nós sabemos que há uma controvérsia muito grande, por exemplo, né, até que ponto eu posso utilizar essas ferramentas para produzir trabalhos escolares ou para produzir textos para o meu trabalho. Isso é algo que a sociedade vai aprender a resolver, né, coletivamente. Literalmente, os consensos sociais vão ocorrer para saber a melhor forma de utilizar essa tecnologia. Fazendo também uma comparação que não é perfeita, tá? Quando vieram as primeiras calculadoras, as pessoas se preocupavam, fazia sentido a preocupação: será que as crianças, será que os adultos agora não vão mais precisar saber matemática, né, por causa das calculadoras? Não foi o que ocorreu ao longo do tempo, né? Na verdade, o conhecimento de matemática passou a ser cada vez mais necessário, e pelo contrário, isso não eliminou postos de trabalho ou a necessidade de termos matemáticos ou engenheiros ou contadores ou economistas, né? Na verdade, essa ferramenta facilitou o trabalho dessas pessoas que lidam com quantificação, né? Da mesma forma, a gente acredita que essas ferramentas a gente vai aprender a explorar da melhor forma para nos ajudar nas nossas atividades diárias, nossas atividades de trabalho, atividades enfim, da nossa vida social, da nossa vida no planeta. Então, a gente está ainda aprendendo a lidar com essas tecnologias.
Eu penso muito na minha experiência pessoal com o uso do ChatGPT, por exemplo. Eu trabalho com produção de conteúdo, não consigo confiar no conteúdo que a
Claro.
inteligência artificial produz, porque ela de fato comete muitos erros, ela acessa Exato. Algumas coisas que não necessariamente são aquilo que é o correto, mas é inegável o potencial de automatizar coisas que seriam manuais para mim, que ela consegue me ajudar a fazer. Então, não tem...
Perfeito.
Realmente, do ponto de vista dos desenvolvimentos tecnológicos, eu acho que na maior parte deles, a gente nunca deu um passo atrás uma vez que passou a usar, né? Então, eu acho que...
Perfeito.
É daqui para frente agora, né? Não daqui para trás, em relação à inteligência artificial.
Sim. O que é uma observação totalmente pertinente, né? O que a gente percebe é que aquilo que a gente comentou no início, que tu reforçaste agora, né? O ChatGPT, esses modelos de linguagens grandes ou modelos gigantes de linguagem, como se diz, eles podem ser muito úteis, mas eles ainda têm uma série de limitações, porque são alimentados por base de dados, por textos, que na origem também podem ter, enfim, equívocos. É um sistema que funciona do ponto de vista estatístico-probabilístico, né? Okay? Como é que funciona o ChatGPT, né? Só tentando dar uma intuição para as pessoas. Ele funciona até a partir de probabilidades, de prever a próxima sequência de palavras. Assim como nós sabemos na língua portuguesa, ou na maior parte das línguas ocidentais, quando a gente tem a letra Q, uma palavra, né? Q de querido, querida, quando, qualquer, a letra Q sempre é sucedida pela letra U, né? Depois de um Q, sempre vem um U. Então, existem análises de texto, a gente aprende isso no curso de computação, a gente sabe como calcular probabilidades de letras, de palavras, enfim, de como extrapolar esse raciocínio de previsão de sequências de texto. Então, extrapolando esse raciocínio, o ChatGPT sabe que quando a gente está conversando com ele sobre cachorros, sobre gatos, ele sabe que aquela informação é contextualizada para aquele domínio. Então, qualquer interação vai nos dar uma resposta que faz sentido, porque o sistema já foi bem treinado para contextualizar e utilizar um raciocínio, entre aspas, né? Utilizar probabilidades para prever sequências que façam sentido, que estejam correlacionadas, estejam na vizinhança, estejam no contexto daquele assunto que ele está interagindo conosco. Então, um sistema probabilístico, não é um sistema de raciocínio perfeito, pelo contrário, é um sistema de análise das informações. Existem várias técnicas de inteligência artificial, de análise de texto, principalmente de linguagem natural, que são utilizadas para isso, mas é, de um ponto de vista simplificado, um sistema que prevê a próxima sequência a partir de um determinado contexto. Por isso que muitas vezes há equívocos, né? Porque um raciocínio baseado nesse tipo de análise que o ChatGPT faz não é um raciocínio perfeito. Tá? Esse é o ponto.
A gente que acaba generalizando, dizendo que ele nos entrega as respostas, mas na verdade não é isso que ele faz, né? Ele interpreta o que a gente pergunta a partir de uma sequência de uma sequência probabilística, né? No caso, eu acho que acaba que a resposta ela acaba sendo a correta dependendo da acurácia da pergunta também. Né?
Uhum. É, na verdade, é exato, bem colocado. Na verdade, né? Ele funciona de uma forma que a resposta que ele dá é contextualizada pela tua pergunta. A tua pergunta fala de gatos e cachorros, provavelmente, né, probabilisticamente, eu não fiz essa pergunta agora, a gente está conversando aqui, ele vai te dar uma resposta relacionada a esses domínios ou relacionados a animais domésticos, que vai fazer sentido, porque ele foi treinado com textos exatamente sobre esse domínio, e neste texto existem simplificadamente, né, clusterizações de informações que são parecidas, que pertencem ao mesmo domínio, né, que pertencem ao mesmo assunto. E ele funciona, de certa forma, a partir desse raciocínio probabilístico, de informações que estão próximas umas das outras. Então, é exatamente o que tu estavas comentando anteriormente. Tá? Essas propriedades, então, essas características do ChatGPT de, aparentemente, nos gerar textos que são... Aparentemente não, né? Ele gera textos que têm uma qualidade bem interessante, uma qualidade bem razoável de produção textual, certo? E essa geração de produção textual de qualidade é porque ele foi treinado com volumes gigantescos de dados que têm, sim, informações sobre múltiplos domínios. Isso que surpreendeu as pessoas, entre aspas, um sistema que fala sobre qualquer assunto. Isso ele fala, entre aspas, e conversa sobre qualquer assunto, porque as bases de dados que estão no sistema, que foram utilizadas para treinar o sistema, né, para ensinar o sistema a nos dar a resposta, são bases de dados gigantescos. Por uma questão de estratégia da empresa, a gente não sabe exatamente quais são todas essas bases de dados que o sistema foi treinado, mas quando um especialista interage, ele começa a entender mais ou menos de onde pode ter vindo aquela informação, quando é uma informação do ponto de vista mais técnico, mais especializado, certo?
Perfeito. Bom, a conversa está muito boa, professor. Eu tenho ainda algumas perguntas que eu quero fazer para você. Uma delas é a seguinte, do ponto de vista de alguém que pesquisa esse tema, que tem um interesse de carreira em relação a esse assunto, né? Uhum. ChatGPT é apenas uma ferramenta, existem muitas outras. Para onde o senhor acredita que o desenvolvimento de ferramentas similares ao ChatGPT ou a outras vai acabar direcionando no futuro esse tema, assim, né? O que a gente pode passar a ver de agora em diante, por exemplo?
Bom, existe uma grande preocupação entre pesquisadores. Esse é um sistema, entre aspas, preditivo, que prevê a próxima palavra numa frase, tá? Entre aspas, a crítica que se faz é esta, que não é um sistema de raciocínio elaborado e baseado exatamente na nossa cognição. Nós não funcionamos, entre aspas, dessa forma, né? Ele foi treinado a partir de bilhões de informações, ou seja, bilhões de palavras, né? Bilhões de palavras foram utilizadas para treinar o ChatGPT. Existe uma corrida, entre aspas, para melhoria contínua desses sistemas, ou seja, incrementar ainda mais as informações que lá estão armazenadas e com as quais, perdão, o sistema foi treinado, e a tendência é que o texto que ele produz, ele se transforme, ele evolua por um texto ainda mais especializado, à medida que tu vais adotando literatura científica, à medida que a interação do usuário, dos milhões de usuários com o ChatGPT, provê informações que corrigem até aquilo que ele nos informa, certo? Então, a pesquisa nessa linha, perdão, ela vai continuar porque os resultados foram muito impactantes, né? O mundo inteiro está falando disso, então significa que mesmo existindo reticências entre pesquisadores, mesmo existindo dúvidas sobre o impacto na humanidade que isso pode causar, essas pesquisas elas continuarão, e a tendência de integração de outros tipos de dados, outros tipos de informação, né? As multimodalidades que se fala, integração de texto, de imagem, de vídeo, de som, né? Com essas ferramentas, ou nestas ferramentas de IA generativa, de inteligência artificial generativa, né? Que geram conteúdos, que geram informações que a gente utiliza coloquialmente. O que a gente pode perceber é que, de fato, para determinadas buscas, para determinadas pesquisas, o impacto foi muito significativo, e a combinação de várias formas de interagir com essas ferramentas, seja através de voz, seja através da linguagem escrita, da linguagem falada, seja através da utilização de imagens ou de outros mecanismos de interação homem-máquina que se constrói, né, para facilitar a interface, nós não temos, né, não há dúvida, entre aspas, entre os pesquisadores que esse tipo de pesquisa, esse tipo de tecnologia vai ter uma continuidade muito significativa nos próximos meses, e muitos investimentos, muitas tentativas de construir novas ferramentas, e o que vai acontecer é a evolução natural da tecnologia, né? Algumas tecnologias vão ser adotadas, outras ferramentas não serão adotadas, e isso vai se dar, né, pelo feedback, pela interação com o usuário. Para que as pessoas utilizem uma determinada tecnologia, a gente tem que mostrar a sua utilidade para as pessoas, e as pessoas têm que validar e, entre aspas, decidir que aquela tecnologia vai ser utilizada. Né? Não adianta eu desenvolver uma tecnologia que, como pesquisador ou como engenheiro, eu considero uma tecnologia muito interessante, mas se os usuários que vão fazer uso dessa tecnologia não se interessarem por ela, ela não vai continuar evoluindo, certo? Então, em termos de pesquisa, o que a gente enxerga nos próximos meses é uma atenção muito considerável ao que esses modelos de linguagens estão produzindo e podem gerar em termos de melhoria da qualidade de texto, melhoria da interação com o usuário e qualificação cada vez maior das respostas, inclusive com informações cada vez mais qualificadas, informações de bases científicas e similares. Isso é uma tendência que a gente percebe.
O senhor comentou sobre uma possibilidade de abrir pesquisas no campo da ciência da computação, da inteligência artificial em si, mas também abre o campo de pesquisa para a gente entender as limitações, aliás,
Exatamente.
entender as implicações éticas de estar usando isso em outros campos, inclusive, por
Perfeitamente.
exemplo, a ciência da comunicação também, né? A saúde
Perfeitamente.
é uma área muito implicada nisso, né?
Perfeitamente. Existe um potencial muito significativo em várias áreas, e como as consequências são muitas, Lucas, isso abre uma série de oportunidades para pesquisadores que utilizam essa ferramenta para analisar o impacto social, para entender, compreender o impacto social dessas ferramentas de inteligência artificial. Então, é uma tecnologia que, do ponto de vista das ciências sociais, das ciências humanas, ela é muito interessante de se analisar. Ela oferece não apenas uma oportunidade, né, de se fazer pesquisas, mas principalmente de entender e de tentar explicar o impacto que essa transição econômica gerada pela inteligência artificial vai ter sobre a vida na Terra. Quais são os impactos éticos, quais são os impactos sociais, quais são os impactos no mundo do trabalho, por exemplo, quais os impactos, ou como utilizar melhor os dados na questão da sustentabilidade, que é a grande temática também global que temos hoje em dia. Provavelmente essa tecnologia vai ser extremamente interessante nesse sentido, para a disseminação de conhecimento. A utilização, evidentemente, né, na medicina pode facilitar, de certa forma, a comunicação com o paciente, gerar conhecimento que é bem útil em termos de diagnóstico, mas eu estou falando da medicina porque todo mundo usa médico, né, em termos de diagnóstico, não entende o que a gente está falando, mas em todas as profissões que utilizam conteúdo para tomada de decisão, pode ser uma ferramenta extremamente útil. E não vamos esquecer, não vai ficar apenas na questão do texto, né, a gente vai combinar isso com imagem, com vídeo, enfim, com outras formas de comunicação entre o ser humano e o sistema de inteligência artificial, que abre aí um caminho gigantesco para pesquisas na área de vocês, da ciência da informação, nas ciências sociais, nas ciências humanas, na ética, na filosofia. Enfim, é um campo em que as pessoas acham, não, mas isso é uma área das ciências exatas, da tecnologia. Não, pelo contrário, eu diria que como o impacto é tão significativo sobre a humanidade, as ciências humanas, as ciências sociais também terão as mãos cheias de trabalho, a partir do momento que a inteligência artificial passa a ser cada vez mais adotada na sociedade.
Eu vou encaminhar nossa conversa para uma finalização agora, mas eu preciso fazer uma última pergunta, porque ela acaba sendo uma forma de amarrar isso tudo, né? Que é, hoje a gente vive em um contexto muito instável em relação aos fenômenos da pós-verdade e tudo isso, né? A questão textual que uma inteligência artificial consegue nos ajudar ali desenvolvendo algumas tarefas, produzindo texto, produzindo conteúdo, é até facilmente superável, no sentido de talvez ela está informando algo que não seja correto, que não seja certo, porque a gente tem muitas outras fontes hoje que fazem o mesmo e a gente nem discute tanto sobre elas. Mas quando a gente fala das imagens ou do potencial de uma inteligência artificial gerar imagens a partir de um input que tu coloque ali para ela, que seja alguma coisa completamente aleatória ou sem sentido, isso me preocupa muito, porque a gente viu recentemente alguns movimentos em relação a isso. E as pessoas interpretam uma imagem muito mais diretamente do que um texto, e uma imagem tem um potencial muito mais amplo de ser espalhado que um texto, né? E eu acho que aí a gente realmente precisa começar a pensar em quais serão os impactos, né, de poder estar gerando conteúdo que não é conteúdo factível, né? A partir, e o potencial que isso tem, por exemplo, chegar num WhatsApp da vida de alguém e acabar provocando problemas.
É uma questão muito interessante, muito pertinente, mas vamos lá. Em desinformação e informação falsa sempre foi um problema para a humanidade, né? A história da humanidade nos conta isso. Os regimes autoritários sempre usaram desinformação, apagavam pessoas de fotografias, enfim, a gente sabe que isso sempre existiu. Por outro lado, se no momento a gente tem a possibilidade de gerar desinformação mais rápido, o fato de todos nós, ou da humanidade, estar acessando essas ferramentas também permite com que as pessoas digam: isso é falso, isso não é verdade, isso não ocorreu. O que, no momento que a gente não tinha um mecanismo de comunicação, que as tecnologias não propiciavam a comunicação entre nós de uma forma tão rápida também, era impossível de ser realizado, né? No passado, se gerava desinformação. Se publicava um determinado livro, ou um determinado texto, ou uma determinada matéria, enfim, falsa sobre sobre determinado assunto, era extremamente difícil dizer que aquela, e disseminar a informação de que aquele conteúdo era falso, era um conteúdo produzido com má intenção. Por quê? Porque quem controlava a produção daquele conteúdo é que controlava também a correção, né? Vamos corrigir aqui a desinformação que foi propagada anteriormente, né? Ou vamos colocar de volta uma pessoa que foi apagada de uma fotografia, né? Isso demorava décadas para acontecer no passado. A história conta isso. O que, que a gente tem hoje em dia? A gente tem o perigo da desinformação? Tem o perigo da propagação da informação? Tem, da propagação da desinformação. Mas, por outro lado, a gente tem os meios também de corrigir rapidamente e dizer que aquelas informações estão incorretas. É claramente que esse balanço, né, e essa correção e a utilização ética das ferramentas, das tecnologias digitais, é uma grande questão atual e que merece ainda uma grande reflexão resultante dessa preocupação que existe entre nós. Ou seja, existem riscos, sim, existem riscos éticos, existem riscos de desinformação, existe risco de propagação da desinformação de uma forma mais acelerada hoje em dia. Obviamente, isso vai isso ocorre, né? Não é vai, isso ocorre porque as tecnologias estão disponíveis literalmente para quase toda a população mundial, mas, por outro lado, a gente consegue também identificar mais rapidamente as informações que não são corretas ou as desinformações. Inclusive, a inteligência artificial pode ser treinada para isso, justamente para identificar mais rapidamente aquilo que é informação incorreta. Ou seja, a gente pode pensar sempre no uso positivo, né? No uso dual da tecnologia, a gente pode pensar sempre no uso positivo da tecnologia para o ser humano, né? Afinal, a vida na Terra ela tem sido qualificada justamente pelo uso da ciência, pelo uso da tecnologia, tá?
Bom, professor, nós chegamos ao fim da gravação desse episódio. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, debatendo esse tema, aproximando a ciência da informação dessa temática, que é muito relevante atualmente. Muito obrigado, de novo.
Muito obrigado.
Fico feliz de você ter aceitado o convite, porque a gente normalmente convida pessoas e é sempre muito bom trazer esses olhares de outras áreas para dentro dessa área da ciência da informação também, né? Se você ouvinte gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar esse link e também seguir o Farol no Instagram, é farolci.urgs. Muito obrigado a quem nos acompanhou e até uma próxima.
Muito obrigado.